e o primeiro semestre terminou tumultuado para muitos catarinenses e uruçanguenses, com o vendaval fazendo voar muita coisa. Metade de 2020 foi embora, é coisa do passado. 1º de julho, começamos a jogar o segundo tempo de 2020. Em isolamento social e sem internet, não conseguimos acompanhar a sessão da Câmara. Assim sendo, vamos falar sobre a mulher uruçanguense, a mulher do sul catarinense, sempre muito elegante, atenciosa e exigente em termos de moda, com mil opções de trajes. Mas nem sempre foi assim. No início da imigração, tinha-se o predomínio do riscado e nada mais. Para a mulher que tem dúvidas com que roupa sair, olhe para trás e veja resumidamente do livro Nossa Senhora do Desterro, do professor Oswaldo Rodrigues Cabral, trechos que retiramos sobre a moda da Ilha da Magia, lá por volta de 1850. É preciso lembrar que, por muitos anos, o preto foi a cor predominante do vestuário masculino ou feminino. Não havia senhora casada, de qualquer idade, que não tivesse o seu vestido preto, de seda, ou de qualquer outra fazenda. Era preto nas missas, nas festas ou para visitas de grande pompa e cerimônia. Nada de algo colorido. A jovem só vestia o branco no dia do casamento ou no próprio enterro, se morresse solteira. Somente escrava ou mulher da vida colocava em cima do corpo um vestido de outras cores. O preto emprestava dignidade, posição, berço, educação, impunha respeito. Foi uma época realmente fúnebre. Disso não resta a menor dúvida. Imagine que ambiente triste, com noites sem luzes e por toda parte somente vestidos pretos. Era um contrassenso, ainda mais no verão. Com o sol da ilha, com toda a sua luminosidade e aquelas roupas absorvendo todo o calor e nada irradiando. O preto servia para manter o status. Depois vinha o luto de um ano. Novamente, tudo preto, todos de preto, dos pés à cabeça. Apenas no próximo ano seria permitido alguma peça branca. As damas que raramente saíam à rua faziam-no sempre segurando uma sombrinha com uma das mãos e outra levantando a barra do vestido mostrando a saia. Era chique. Sim, porque os vestidos eram max, longos, de varrer o chão, mal deixando aparecer a pontinha do sapato. E se por acaso aparecesse mais até o tornozelo, era de endoidecer a rapaziada que dormia fabricando sonhos eróticos só por tê-lo visto. E a bela moça que o mostrasse o fazia evidentemente de modo acidental, nunca proposital. Pelo menos era o que se pensava, era o que se imaginava. Os tempos mudariam e entrariam em cena os musicais e bailados que mostravam as pernas em toda a extensão. Viriam as saias e anáguas levantadas, causa mortes para alguns. As catarinenses começavam a se vestir de acordo com a moda europeia, para a alegria e o sonho de muitos. Saias, vestidos curtos, batas, blusas, xale, camisetas, sapatos de salto alto. Adeus às roupas folgadas. Começava a vigorar as roupas mais apertadas. Certos atributos começavam a ficar mais evidentes. Agora, vestidos de todas as cores, pois surgiam as tinturarias na ilha, que se ofereciam para atingir todos os tecidos e fazendas de todas as cores solicitadas. E começavam a surgir os perfumes caros do Rio de Janeiro, que por sua vez provinham de Paris. Começava na moda feminina uma revolução, deixando as mulheres mais tradicionais sem rumo. Mas quem aderiu estava no caminho certo. O passado é um lugar agradável para se visitar, mas ninguém gostaria de morar lá. Não sei quem proferiu a sentença pela primeira vez, mas com fraqueza, digo com franqueza, gostaria que tivesse sido eu. Oswaldo Rodrigues Cabral, historiador catarinense. E para encerrar, segundo o irreverente Beto Simão, com as medidas de relaxamento social, ouviu-se o seguinte diálogo entre dois vírus Covid-19. Ainda bem que os shopping centers e as academias estão reabrindo. Já estávamos enjoados de ficar apenas nos mercadinhos e nas farmácias. A ordem é máscara e distância. que dilema que vivemos.